Bom dia a todos. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos conduza, nos encha da presença dEle e fale conosco através da sua palavra. Amém, queridos? Amém. Vamos orar mais uma vez por esse tempo. Convido você a fechar os seus olhos. Senhor Deus, querido, amado Pai, pedimos pela Tua misericórdia e graça sobre a nossa vida neste momento. Que o Teu Espírito, ó Pai, nos conduza pela leitura da Tua Palavra e que a Tua verdade, a Tua revelação atinja o nosso coração, o nosso intelecto e que nós, ó Pai, recebamos a Tua mensagem, a Tua Palavra com gratidão, com alegria e com ousadia para vivermos a partir dela. Fale conosco, Senhor, apesar de nós, edifica a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, nós estamos então participando hoje do domingo da igreja perseguida. Confesso que pensar a respeito, né, estar aqui para proclamar a palavra de Deus, participando desse dia, traz algum tipo de desconforto, uma vez que nós vivemos num país, né, com uma experiência bem mais branda quanto ao professar a nossa fé e viver de forma cristã, é bem diferente de muitos e muitos cristãos que estão recebendo a fé e vivendo pela fé em contexto de muita violência pelo fato de crerem em Jesus Cristo. Mas a nossa experiência, apesar de diferente deles, nós temos uma experiência que é baseada em Jesus Cristo. Então, que esse tempo seja especial para nós, ao ponto de nos fazermos mais envolvidos, né, com a igreja perseguida, orarmos mais e buscarmos em Deus. Qual a nossa forma, a melhor forma de nós nos envolvermos e apoiarmos esta igreja que sofre violência todos os dias? Convido os irmãos a abrirem comigo, aqueles que estão com a Bíblia à disposição, no profeta Isaías, capítulo 54. Nós leremos o capítulo todo, versos de 1 a 17. Nós teremos o texto projetado aqui na nossa tela para você que participa pela internet, como legenda. Isaías 54, de 1 a 17. Tema da nossa reflexão hoje: nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Assim nos diz a palavra do Senhor: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não os impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem nas cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel, o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, esconder de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, porque que se compadece de ti. Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de cambúrculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito de que de mim procede, diz o Senhor. Palavra forte, palavra encorajadora, palavra de esperança, de promessa de Deus para todos nós e para a igreja perseguida também. Nós separamos este domingo para participarmos então deste culto, né, pelas igrejas, culto a Deus, mas em intercessão, né, em solidariedade, em comunhão com a igreja perseguida. No Brasil, mais de 13.500 igrejas se inscreveram para participar neste domingo, né, deste culto. A perseguição é uma realidade em nossos dias, nós não podemos negar isto. E é uma situação muito difícil para aqueles que vivem uma perseguição que inclui um extremismo, uma violência contra si e contra os seus familiares. E a missão Portas Abertas administra uma espécie de monitoramento, né, desta perseguição que ocorre no mundo cristão, ou no mundo todo, contra os cristãos. E ela atualiza constantemente também uma espécie de ranking, né, que busca então nos dar uma ideia de como tem sido a perseguição pelos países no mundo. E neste ranking, nós podemos ver ali uma busca por dar uma espécie de graduação para essa perseguição no mundo. Então ela busca colocar os países mais perseguidos, com uma perseguição realmente violenta, severa, radical. Então, à medida que isso vai diminuindo, vai o país então sendo classificado no ranking mais abaixo, né? E os 7 países em que a igreja cristã mais sofre perseguição atualmente, em primeiro lugar é o Afeganistão, em segundo lugar a Coreia do Norte, em terceiro lugar a Somália, em quarto lugar a Líbia, em quinto o Iêmen, em sexto lugar Eritreia, em sétimo lugar a Nigéria. E a Nigéria é o tema então para este ano do Domingo da Igreja Perseguida. E quando nós olhamos nesse ranking, há ali também uma tentativa de dizer qual é o principal motivo da perseguição. E nós percebemos que nos 50 países mais perseguidos no mundo, é a opressão islâmica quem tem ofertado essa perseguição severa, violenta contra os cristãos. Isso está lá no ranking, isso é de fato o tema mais forte da perseguição contra cristãos no mundo. E desta opressão islâmica, a mais severa que se revela é o que esse grupo, né, ou essa forma de perseguir, ou como eles se denominam, né, o ISWAP, ISWAP. E é o mesmo do Estado Islâmico. Estabelecer, eles têm como objetivo estabelecer, assim como o Estado Islâmico, um califado, né? Ou seja, um Estado governado de acordo com as interpretações radicais da Sharia, que é o conjunto de leis islâmicas. O líder desse governo é o califa e seria o representante de Alá na terra. Por isso, todos os demais países muçulmanos devem obedecê-lo. E para que este plano, né, este plano de governo para o mundo todo aconteça, os jihadistas utilizam a violência para eliminar todos que são considerados infiéis, ou seja, os não muçulmanos que, segundo os jihadistas, esses desejam impedir que o Islã domine o mundo. E de acordo com as suas crenças, a batalha com os governos locais faz parte dos confrontos do final dos tempos, descrito nas profecias apocalípticas da religião. Então, para além apenas do desejo de um grupo, eles entendem que esses conflitos, essas violências, essas oposições e a própria atuação deles está sendo, sendo um obedecimento às leis islã. Daí nós percebemos as dificuldades, né, para que essa opressão tão severa seja de fato interrompida. Ela está para além da ordem de um Estado-nação. Está dentro de uma perspectiva religiosa de missão para esses adeptos, né? E dentre os países que vivem esta opressão tão forte e violenta, mesmo quando nós não imaginamos, dentro desses países, no coração desses países, que expressam e vivem de forma tão severa, Deus tem levantado o seu povo. Aqui há uma necessidade de nós mudarmos a ótica das coisas. Porque às vezes nós começamos a perguntar, por que que Deus tem permitido a perseguição? Na verdade, a afirmativa correta é, no meio de tanta discórdia quanto o que Deus faz, é e propõe, ainda assim, Deus tem levantado o seu povo. Porque para Deus não há fronteiras. Não existe situação humana, complô humano, estrutura criadas pelas mãos e ideal humano, que Deus não possa ultrapassar e chegar no coração dos seus e dizer, vocês são o meu povo. Traga isso para a sua vida já. Quantas vezes nós falamos, será que Deus não quer? Será que Deus não tem força e poder para interferir? Mas tem. Quantas vezes nós lutamos com Deus, Senhor, alcança o coração dessa pessoa. Em casa, eu lido com este familiar, o esposo, a esposa, um filho. E falamos, Senhor, não vai conseguir salvar essa pessoa. Para Deus, queridos, não é impossível. Ele é o Deus que vai, mesmo onde a opressão, a ideologia é tão oposta a Ele, Ele alcança, salva, sustenta, põe em pé, protege, ministra a salvação, ministra a santidade, ministra a coragem, a motivação. Muitos de nós, às vezes, pensamos, quando ouvimos esse tema sobre perseguição, será que nós aguentaríamos uma perseguição tão severa? Não pensem que é fácil, não pensem que é uma perseguição assim como aquelas de brigas de escola na quinta série. Essa perseguição que muitos passam, são de fato malignas. Intentam contra os filhos, raptam os filhos, matam a família, põem fogo no vilarejo inteiro, destroem todas as coisas. Aqueles que passam pela perseguição e sobrevivem, se veem assolados. Como continuam? Como continuam? Continuam porque quem ministrou o coração e a mente deles foi o Deus vivo, ao qual Pedro afirmou, para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eles permanecem porque eles conheceram o Deus verdadeiro, o Deus que dá significado, propósito, mesmo diante de tanta dor, que ministra os céus no coração, dá esperança, dá força para prosseguir, e confirma que este é o caminho de vida abundante que tem para o ser humano. A palavra de hoje então tem o intuito de nos convidar a participar com alegria do que Deus está fazendo em contexto de perseguição extrema, e também nos encorajar diante das lutas que temos no nosso dia a dia. O texto separado para essa reflexão é o também texto sugerido para o domingo da igreja perseguida, o texto de Isaías 54, versículo 17a: toda arma forjada contra ti não prosperará. Esse é o tema, o versículo tema da igreja perseguida, mas é importante nós termos uma dimensão do capítulo todo, então vemos o que Deus tem a nos dizer nesta manhã. A primeira coisa que gostaria de colocar, o primeiro item da nossa reflexão, é que Deus nos convida a responder à sua obra salvadora de forma prática. Ele está salvando homens, mulheres, crianças no mundo todo, e nos salvou, nos chamou para Ele, mas Ele nos convida a uma resposta. O profeta Isaías, este livro de profecia, é uma obra maravilhosa. Ele ecoa com muita força através dos livros do Novo Testamento. A sua influência, o seu conteúdo vai permeando todo o Novo Testamento, porque ele é uma transmissão do Evangelho. Ele é uma transmissão do Evangelho na linguagem das tradições de Israel. Os capítulos 54 e 55 são um convite ao povo de Deus para responder de uma forma prática o que ele tem feito. E especificamente esses dois capítulos buscam trazer uma resposta para o terceiro e o quarto cântico do servo que Isaías traz no livro. Isaías tem uma composição, um livro maravilhoso. E existem alguns cânticos que foram ali escritos, que revelam a obra do servo sofredor, a obra que esse servo vem fazer, e é a promessa de Deus através do seu profeta para o que vai se realizar em Jesus Cristo. E aqui nós temos essa resposta. Depois do cântico que expressa a obra que Jesus vem fazer, vem consequentemente uma resposta que nós devemos dar. Quando nós olhamos para a igreja em situação de perseguição, a obra de Cristo chega até essas pessoas, né? Como o cântico do servo que Isaías coloca, chegou até essas pessoas, como eles devem responder? É nesse contexto que o capítulo de número 54 está, e aqui nós precisamos olhar para isso e dizer: essa também é a minha resposta à obra que Cristo me oferece. Como eu devo responder? O profeta Isaías está trazendo isso aqui. E esse cântico, ou os cânticos do servo, de fato é a manifestação do Evangelho para todos nós. O servo sofredor vai realizar uma obra de salvação, não resta dúvida, isso é promessa de Deus, e nós temos a oportunidade, diferente do povo que ali viu os primeiros escritos de Isaías, nós temos o privilégio de saber que Jesus Cristo veio e realizou esta obra. Nós estamos no momento da história que temos esse privilégio. Jesus Cristo veio, ensinou, viveu os céus, morreu por nós naquela cruz, realizou esse sacrifício, ressuscitou no terceiro dia, estamos salvos em Cristo Jesus e recebemos o Espírito Santo que celebramos no domingo passado, dia de Pentecostes. O servo em sua obra salvífica faz tudo, remove o pecado, estabelece a justiça e cria uma família na terra. O caminho, por conseguinte, está aberto para a resposta. Pura e simples, cantar sobre o que o outro indivíduo realizou por nós. Desfrutar um banquete pelo qual o outro indivíduo pagou e preparou. Esse outro é Jesus Cristo. Ele foi aquele que nos perdoou os pecados, que estabelece a justiça, cria a família, nos coloca em pé. E nós temos aqui o privilégio de desfrutarmos do banquete. Esta é a nossa resposta a tudo isso. E o capítulo de número 54, ele está basicamente dividido em três grupos. Dos versos de 1 a 3, a tratativa da família. Nós vamos ver cada um deles. Dos versos de 4 a 10, no casamento. E não o casamento, nosso casamento, mas o casamento de Deus com o seu povo, a sua noiva. E, por último, dos versos de 11 a 17, o tema é a cidade, tão preciosa na obra de Isaías. A cidade, que nós vamos perceber que ele está falando a cidade como contraste entre a cidade que os homens constroem e a cidade de Deus, a cidade celestial, a cidade que vem ao encontro e que é revestida por todo o cuidado de Deus. Assim, vamos passando por cada uma dessas situações. E como é preciosa essa mensagem, queridos. A primeira parte, então, vai mostrar que Deus, ele está cuidando desta sua família de uma forma diferente da forma como nós estamos acostumados. Nós cantamos aqui na música, com ousadia vou viver o sobrenatural, né? Vou alcançar o sobrenatural, o natural. O natural para nós é algo difícil. Deus age de forma não natural. E nós vemos isso aqui no texto. Verso de número 1, ele diz: cante alegremente, ó estéril. Naturalmente, a estéril nesse contexto não tem nada para cantar. Naturalmente, uma estéril nesse contexto, ela é excluída, desvalorizada na família. Ela é deixada de lado, porque ela não consegue dar sequência à família, aos planos e propósitos de Deus para as próximas gerações. Ela é deixada de lado do banquete, é deixada de lado da atenção do marido. Ela é excluída pelas outras mulheres. A mulher estéril no contexto de Isaías não tem motivo para celebrar. E o profeta está dizendo ao povo, como palavra de Deus para eles: cante alegremente, ó estéril. Cante alegremente, você que é rejeitada. Cante alegremente, você que não possui os benefícios de ter a dor no parto. É isso que o texto vai dizer. Cante alegremente, a obra de salvação chegou. Mais importante até do que os filhos, é a obra de Deus que chegou na sua vida. Cante alegremente, porque ela chegou. Para os perseguidos que passam por tanta violência, apesar de todas as dores naturais, de perder família, perder tudo, Deus está chamando: clame alegremente, cante com alegria, porque a salvação chegou. Porque a forma extraordinária de Deus agir chegou. Olha como nós percebemos essa forma extraordinária dele. Exulta com alegre canto, no verso 1. E exclama: tu que não tiveste dores de parto, por quê? Mais são os filhos, não é mais importante os filhos desta mulher solitária, não é mais importante, é mais numerosos são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. Deus está dizendo sobre o quê? Ele está falando sobre essa condição extraordinária dele fazer ser mais o seu povo, mais aqueles que estão com ele, do que os que não estão com ele. Então cante alegremente, você que recebeu a obra de salvação. Cante, ó estéril, você que não consegue ver diferença no mundo à sua volta, porque a salvação chegou até você. Cante alegremente, porque Deus age de forma não natural diante desse contexto. Nesse, o profeta está dizendo, a mulher com muitos filhos, aquela que é casada, ela teria muito mais motivo para agradecer a Deus. Aí Deus coloca: mas o que mais importa? São os filhos ou a salvação? Porque a salvação chegou. Chegou para estéril. E essa certamente vai olhar para Deus de forma diferente. Vai reconhecer que ela não tinha o respeito de todos, mas Deus a salvou. Quem tem mais motivos para agradecer? O que tinha tudo e recebeu mais a salvação? Ou o que não tinha nada e mesmo assim a salvação alcançou? Deus está preocupado com esses que se sentem abandonados, excluídos, rejeitados, porque esses certamente vão valorizar mais a salvação. Não que aqueles que têm filhos, casados, aqui não possam, podem e devem, mas devem se alegrar mais na salvação do que no que está em volta. A segunda questão, também muito importante nessa primeira parte da família que Deus está tratando, é um convite para alargar a tenda. O verso de número 2 e 3, nós temos este ímpeto de resposta, esse convite: responda à salvação do servo, alargando o espaço da tua tenda, alargando o espaço da tua tenda. A gente não tem às vezes muita referência sobre o que isso quer dizer. Que tenda é essa? Por que alargar a tenda? O que é importante nisso? Na verdade, isso é simbólico. A tenda para o povo de Israel é um local muito especial. A tenda era o local que eles habitavam enquanto estavam no deserto. Ao mesmo tempo em que eles estavam no deserto, era o tempo em que eles haviam sido separados de forma exclusiva para um relacionamento profundo com Deus. Quando nós olhamos então para o alargar a tenda, o que o profeta está dizendo é que o povo deve dedicar-se a aumentar esse tempo, essa dinâmica de vida onde Deus se revela de forma ainda mais extraordinária, como Ele se revelou no deserto. Lembra do maná? Lembra da presença de Deus? Foi no deserto que o povo experimentou isso. Foi no deserto que o povo experimentou essa dependência total de Deus, onde os seus instrumentos, a sua capacidade, não eram suficientes para trazer a comida, não era suficiente para trazer a habitação, não era suficiente para que eles permanecessem vivos. E eles sabem que ali no deserto eles experimentaram aquilo que Jesus falou na sua tentação: nem só de pão viverá o homem, mas de todo aquilo que procede da boca de Deus. É na tenda, é na vivência da tenda, é na cultura da tenda que o povo descobriu um Deus que é presente, que é provedor, que é junto conosco. E quando o profeta diz assim: você que recebeu a obra, estenda a sua tenda, ele está dizendo: aumente a cultura da presença de Deus na sua vida, aumente a forma como você experimenta Deus, como você depende dEle, como Ele está contigo, como Ele te provê as coisas. Então cante alegremente ao estéreo, aumente a tenda, aumente a cultura da presença dEle, da intimidade. É tempo de orar, é tempo de presenciar, e nós percebemos isso, por isso o nosso desconforto. Mas aqueles que estão sob perseguição, que estão permanecendo fiéis a Cristo, mesmo com tanta violência, eles estão experimentando um Deus vivo, extraordinário, que o sustenta pegando fogo internamente, porque Deus é o Deus presente, Deus conosco, Deus Emmanuel. Mas isso é lição para nós hoje. Estenda a tenda, aumenta o tempo de devocional, aumenta o tempo de oração, aumenta o tempo com a palavra, aumenta o tempo de comunhão. Estenda a tenda, multipliquem-se. E é essa palavra ainda que o profeta traz: tenham mais filhos. Numa situação dessa de perseguição, o que que nós muitas vezes queremos fazer? Em contexto adverso, nós falamos: não, vamos ter menos filhos. Ao invés de 5, 6 filhos, vamos ter 2, 1. 2, 1 filho nós conseguimos proteger, mas 6, 7... os nossos opressores vão levar todos, nós vamos sofrer mais. Mas Deus fala: aumente, criem mais filhos, aumente a tenda e multipliquem-se mais, porque eu sou Deus da salvação. Não parem o mandamento original de multiplicar, de serem férteis. Ao contrário, façam isso, aumente a família, aumente a tenda na presença, mas aumente também a sua confiança de que você deve fazer mais. Deus é extraordinário. Que palavra extraordinária para o povo perseguido e para todos nós. Na segunda parte então deste capítulo, Deus vai tratar a questão do casamento. Deus como marido, é assim que Ele se apresenta, dos versos de 4 a 10. Deus como marido, e Ele vai falar de forma linda e maravilhosa: o Senhor dos Exércitos é o teu nome. Que coisa maravilhosa. O marido, eu não sou mulher, né? Já perceberam, né? É verdade. Mas se fosse, poxa, o meu marido é o Senhor dos Exércitos. O meu marido é o meu Criador. Quem poderá contra? Eu me aconchegaria nos seus braços, né? Me abrace. Andaria ao seu lado com o rosto erguido. Claro, tentando cuidar da vaidade, né? Não fica se achando muito, mas também não se humilhe. Deus está dizendo para o seu povo que Ele é o marido, e Ele olha para o seu povo como a sua esposa. Quer ver uma coisa que deixa um marido bravo? Os homens já estão assim, deixa mesmo. O outro homem chegar perto e mexer com a sua esposa. É ou não é? Ou algum perigo chegar diante da esposa. A gente fica bravo. Outro dia alguém contou aqui para Raquel, acho que foi a Olga que sonhou, Olga ou a Dalva, que sonhou que estava num local, estava com a família, e de repente alguém passou com um carro rápido e quase atropelou minha família, no sonho dela. E que eu saí irado, com os punhos assim, pronto para brigar, né? Como você faz uma coisa dessa? É isso mesmo. A Raquel me contou, né? E eu falei assim, é isso mesmo, acho que eu faria isso. Como assim você joga o carro para cima da minha família? Como assim? Contra a minha esposa? Deus está dizendo para o seu povo, eu sou o seu marido fiel, sou o seu criador. Eu sou e continuarei a ser o Senhor dos Exércitos. Tudo isso que está aí ofendendo, eu sou maior e ajo de forma a evitar essas coisas. O texto também vai dizer que a esposa não foi fiel. Vai tratar do fato de que o seu povo se envolveu com outras coisas. E por isso Deus se afastou. Deus disse, você está se envolvendo com outras coisas, você é minha esposa. Eu te formei como a minha esposa. E você está se envolvendo com outros deuses. E nós sabemos pelo profeta Oséias como Deus vê a questão dessa forma. O seu povo se envolvendo com a idolatria, e para Deus isso era adultério. E Deus então permite diversas situações e perseguições, e inclusive subjugo para o seu povo, porque o povo havia se comportado como uma esposa adúltera. E aqui Deus restabelece dizendo, mesmo sendo esse Deus santo, puro, Senhor dos Exércitos, eu te recebo de volta. Vem aqui meu povo, eu te acolho, eu te perdoo pela minha misericórdia. Eu esqueço as suas atitudes da mocidade. É isso que o texto vai dizer. Deus se mostra esse marido poderoso, misericordioso, que acolhe, perdoa e fala, mesmo assim eu compartilho da minha salvação, do banquete, da vida com você. Que Deus extraordinário. Queridos, às vezes nós incorremos nessa questão. Olhamos para os que estão perseguidos, estão sofrendo perseguição e dizemos, eles não merecem. Mas na verdade, essa questão de merecimento nunca foi o motivo. Eles aceitaram Jesus, eles não merecem mais. Desde que nós nascemos em pecados, nosso destino era a morte. Nós poderíamos passar por isso e Deus ainda falaria. É obra do pecado. É obra da rebelião contra mim. Mas Deus não age dessa forma, porque Ele age pela sua misericórdia. Ele decidiu ainda caminhar e salvar a humanidade, salvar o ser humano, por conta da sua misericórdia e graça. Então mesmo incorrendo novamente em erros, Ele diz, vem cá que eu te perdoo, eu te trago de volta para mim. E Ele tem feito isso, no meio desses que estão sendo perseguidos de forma violenta, mas no nosso meio também. Deus é o nosso fiel marido, Criador, Salvador, que se levanta para nos proteger. Ele está aqui. Ele é o Deus da nossa vida. É o Deus do cristão, Deus daquele que se entregou a Jesus Cristo. Assim, vamos caminhando para o último ponto dessa reflexão. Quando então o profeta Isaías vai trabalhar a ideia da cidade, a cidade da justiça, ele se aproxima, o profeta, né, desse contraste entre a cidade construída pela humanidade sem Deus e a cidade que Deus está construindo com a sua glória eterna. A cidade aflita e desolada é embelezada. cidade que não tinha tijolos sobre tijolos é construída com safira. Se por um lado ele está dizendo, olha a obra da humanidade para onde se leva, para uma cidade assolada, mas com Deus, essa cidade é construída com as ruas de ouro, com a safira, com o que há de melhor, com tijolos coloridos, como poeticamente o profeta vai dizer. A cidade que estava açoitada pela tempestade, castigada, especialmente pelas circunstâncias de hostilidades da vida, ela fica sobre a fundação da retidão. Mesmo essa cidade que antes vivia castigada, recebe com a presença de Deus a construção de uma cidade reta, com justiça, com equidade, com ética. É isso que Deus está fazendo. Aquela cidade que não encontrava consolo, agora ela está diante de Deus. Ela não tinha com quem contar, agora ela conta com a ajuda de Deus. De que cidade nós estamos falando? Do que nós estamos falando agora quando o profeta traz a ideia de cidade? Ele está dizendo que a nossa construção humana aqui não chega aos pés do que Deus quer construir em nós e através de nós e o local onde nós habitamos. Nós imaginamos coisas bem terrenas para nosso viver, para o nosso habitat, mas Deus imagina as coisas dos céus. Com Ele, nós construímos e trabalhamos e somos desafiados e encorajados a construir uma cidade cantando alegremente, estendendo as tendas, vivendo confiadamente porque o marido nos protege, por isso construímos uma cidade linda e maravilhosa com Ele. Sem Ele, assolados, entristecidos pela esterilidade, angustiados por não termos proteção, com medo, envergonhados, construímos uma cidade quebrada, sem tijolos sobre tijolos, mas com Ele, uma cidade maravilhosa. Sem Ele, lembra daquele filme? Comigo, sem mim, né? Com Deus, sem Deus. Essa é a dinâmica pela qual Ele nos chama a viver. Com Deus, com Ele, no controle, na liderança, edificando essa cidade extraordinária. E é diante deste cenário que Deus faz uma afirmação através do profeta, nos últimos versos que nós lemos. Verso 16, o profeta diz as seguintes palavras de Deus: eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a arma para o seu devido fim. Eu criei o meio para que fosse algo e tivesse um fim proveitoso. Eu criei o meio, eu coloquei os elementos, né, para que fossem utilizados para o bem. Mas eu também criei o assolador para destruir. Ora, percebemos também que da parte de Deus há uma permissão para que as perseguições, as lutas, as angústias cheguem até nós. Isto é dado, isso está diante de nós, está aqui, está posto, Deus criou isso. Mas no verso 17, ele afirma: mas toda arma forjada, ou seja, tudo aquilo que foi pensado estrategicamente com o propósito de feri-lo, utilizando-se do ferro, do ferreiro, daquilo que eu criei para te ferir, objetivando exatamente a sua destruição, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Nenhuma arma forjada contra nós há de prosperar, contra a salvação, contra a resposta que Deus pede à sua salvação, que nós falamos aqui, contra a construção da sua cidade, em nós, conosco e através de nós, vai prosperar, diz o Senhor, que nos criou e que nos sustenta. Nossa equipe pode vir, e eu concluo, buscando trazer respostas práticas. O que nós podemos fazer a partir de agora, não só de hoje, do agora, diante dessas questões. Há um convite para todo cristão, os que estão em perseguição e nós que sofremos de outras formas a oposição ao Evangelho. O convite é, primeiro, vivemos alegremente pelas soluções não convencionais de Deus. Vivemos alegremente, confiando que Deus age no não natural. Ele surpreende. Ele tem uma lógica diferente para fazer as coisas. Segundo de três, alargue tua tenda. Aumente esta cultura da presença de Deus. A tenda, como nós dissemos, ela foi esse período na história de Israel que Deus estava ardendo os corações com a sua presença, mesmo em meio ao deserto. Alargue tua tenda, esteja com Deus. E por último, descanse, descanse na proteção do nosso Senhor. Eu ia dizer assim, descanse tendo filhos, que é a palavra aqui, mas entendo o comparativo. Descansar tendo filhos, né? Ou seja, descanse multiplicando, sendo férteis, significa, e é, vejam, vários autores ao longo da história já trabalharam isso, né? Maquiavel vai dizer, na verdade, Mao Tse-tung, né? Vai dizer lá no livro A Arte da Guerra, que quando que um adversário vai para a guerra? Quando ele se sente vitorioso, quando ele percebe que tem chances de vitória, correto? O que Deus está falando aqui é, descanse na minha proteção como seu marido, criador, fiel, todo-poderoso. Porque ao descansar nisso, você se sente então confiante de que pode sair fazendo. Pode ir tendo filhos, pode ir pensando na expansão, pode ir deixando Deus te conduzir por caminhos maiores. Vamos agir confiadamente, não tolindo o que Deus tem colocado para nós como sonhos. Que o povo em perseguição possa continuar fazendo filhos, formando famílias, construindo cidades. Derrubou, vamos edificar novamente. Vamos pensar nosso vilarejo. Vamos aproveitar o curso do rio. Vamos trazer as coisas boas. Vamos plantar mais. No próximo verão nós vamos viver outras coisas, na próxima colheita vamos plantar para colhermos mais, para alimentarmos aqueles que estão sofrendo. A palavra do Senhor para nós é: viva confiadamente e multipliquem-se, sejam férteis, vivam a partir da salvação, porque ela é certa, ela já chegou e ela nos guiará aqui na terra e para todo sempre nos céus. Amém, querido?